corta aqui dentro, Wagner Leonardo, tira aqui atrás de qualquer maneira, sobra a bola no lado esquerdo, Amuso, puxou o contra-ataque, avançou, vai pra cima da marcação, encarou Alan Franco, de trivela, meteu no comando, chegou Sabino pra tentar o corte, a bola quicou, ele se complica na grande área, teve a camisa puxada, falta nele, marca o árbitro.
Vai virar 3-2 para o Remo na chuvosa, a chuva que está caindo agora na Arena do Galo. 3-2 para o Remo sobre o Atlético Mineiro neste momento. E também tem gol do Bahia, Luciano Juba. Luciano Juba marca para o Bahia. Por enquanto, Bahia 1, Vasco da Gama 0. E o gol do Remo marcado por Aleph Manga.
E vem para o campo de ataque o São Paulo, aberta a bola aqui da direita. Chegou para o cruzamento, Bobadilha tira a zaga do Grêmio. Afasta de qualquer maneira. E aí, Flávio?
Esse lance anterior, essa bola longa para o Carlos Diniz. O Carlos Diniz é um jogador, ele é pesadão, né? Então você não adianta dar bola para ele em velocidade. Mas quando a bola chega para dividir, eu achei que o Sabino foi lento demais na bola. Ele já tava com o corpo, já tá grande. Ele é grandalhão, né? Ele vai se impondo fisicamente e bate no gol com muita força. Foi um lance muito perigoso porque o Sabino demorou demais. Não dá para vacilar com esse jogador, não.
E vem São Paulo, metida de bola do Marcos Antônio na boca do gol. Danielzinho invadiu, fintou, passou pelo goleiro, derrubado. Pênalti! O árbitro marca penalidade máxima e vem cartão amarelo pro goleiro Everton. Pênalti pro São Paulo do Morumbi. Me conta, Giovanni Chacon.
Pô, o Everton, que é bem reclamão, que reclama bastante com a arbitragem em cada lance, gol sofrido, ele já sai gritando com a arbitragem, abrindo os braços, ele nem teve muita coragem de reclamar. Ele tá tentando agora considerar alguma coisa, falar com a arbitragem, mas ele acertou o Danielzinho em cheio. Foi meio sem querer, porque a bola bate na cabeça do Danielzinho, encobre o Everton, e aí o goleiro da equipe gremista acerta o Danielzinho. Mas não tem o que fazer, cara. Pênalti, acabou acertando e impedindo a passagem do volante da equipe do São Paulo. Pênalti pro Tricolor, o segundo seguido contra o Primavera. Caleri bateu e marcou. Quem vem pra batida? Luciano, Lucas e Caleri conversam.
Então, Flávio Prado, que bola! Depois a bola bateu na cabeça do Nelzinho, ia ficar de graça pro zagueiro. O Everton tava com o braço aberto, deu um, sei lá, um tapa, eu não sei com que intensidade. A mão dele bateu no Danielzinho, que foi pro gramado com tudo e o ato deu pênalti.
Eu não vi nada que me convencesse a ser pênalti. Nada, nada.
Lucas.
São choques no futebol, né? Trancos, encontrões e tal. Não vi nada que me convencesse. Olha o Lucas pra bater aí, Zé Manuel.
Penalidade máxima, aponta o árbitro da partida. João Fonseca perdeu para o Alejandro Tabilo, lá na Argentina, no tênis, 2-1. Estava torcendo para o João Fonseca nessa vez, rapaz. Penalidade máxima no Morumbi. Obrigado, Roberto Nunes, torcedor do tênis, me mandou aqui, rapaz. Ele falou, vou ficar de olho para você aí. Prepara o São Paulo, é o Lucas, né, Chacon?
Lucas Moura, perna direita, conversou ali com o Caleri, conversou com o Luciano, vem a batida.
Atenção, meus amigos, é penalidade máxima para o São Paulo do Morumbi. Lucas Moura para a cobrança, o Everton no meio do gol autorizado. Lucas partiu, bateu, tocou na bola o goleiro, ele entrou! Gol! Camisa 7. Lucas bateu do cantinho direito. O Everton foi muito bem no lance. Tocou a mão direita na bola, que assim mesmo entrou. 24 minutos, primeiro tempo. Quase o Everton pegou, mas ela ultrapassou a linha e entrou. E o São Paulo marca. 24, primeiro tempo, Morumbi, São Paulo 1, Grêmio 0. O Everton, essa aí passou. Pega a bola, bota a bola de novo. Lucas na rede, chorando, chorando. Ela entrou. São Paulo 1, Grêmio 0. Giovanni Chacon.
Mas chorado também vale. Bateu na bola o Everton com a mão direita. Tentou evitar, mas ela morre ainda lentamente indo para o gol. O pênalti marcado sem precisar da revisão do VAR. Mas o Lucas, com uma batida cruzada, ainda deu uma paradinha no meio do caminho, conseguiu mandar para dentro O São Paulo está na frente para acordar a vizinhança. Lucas Moura, segundo gol consecutivo, o segundo dele na temporada. São Paulo 1, Grêmio 0.
É, Flávio Prado, na frente o São Paulo no Morumbi. Era quem estava tentando mais, pelo menos São Paulo 1-0, Flávio.
Sem dúvida, eu tenho muitas dúvidas sobre o pênalti, mas o São Paulo estava melhor. O Everton já tinha feito pelo menos uma defesa importante, então não dá para dizer que o resultado seja injusto, embora o lance crucial mesmo, eu tenha grandes dúvidas. São Paulo estava melhor, procurando mais. Vamos ver se o Grêmio agora sai dessa posição só de passividade e vai mais para o jogo, né? Vai mais para tentar jogar de igual para igual.
Tá certo, o PH vai confirmar a classificação do São Paulo agora com esse gol marcado no Morumbi, a posição desse momento. Lembrando que o Remo tá ganhando do Galo lá em Minas Gerais, né? Bahia ganhando do Vasco no Rio de Janeiro. E o São Paulo agora ganhando o jogo dele no estádio do Morumbi contra o Grêmio. Segura aí, PH. Lá vem TT, girou pelo meio campo no toque de bola pro Arthur. Chega Bobadilha para fazer o corte, recupera o Grêmio. Dominando o bola do Noriega. Noriega ajeitando mais atrás. Wagner Leonardo, naturalmente na esquerda pro Marlon. Marlon dominou, já tá no campo de ataque. Abre na ponta, Muso, ajeita de pé direito, volta a bola, largando aqui na esquerda, chegou para o Marlon, dali para o Arthur, tentou fazer o giro, ganhou, sofreu a falta, o Arthur deu, ele cobra rapidamente, entrega do meio campo, chegou o Amuso para fazer o domínio, estava em movimento. Fala, PH.
Olha, o torcedor de São Paulo nesse momento está que nem o Donald Trump aquela vez, no stop the count, se parar a contagem agora, porque é o líder neste momento com essa vitória parcial, 7 pontos, o São Paulo ultrapassando todo mundo na frente. O Bahia é o segundo colocado, também 7 pontos, também tem 2 saltos, também tem 4 gols marcados, mas pelo critério o São Paulo ainda está na frente do Bahia, segundo colocado, 6 pontos. O Bragantino, que joga amanhã contra o Corinthians, terceiro colocado, e a Chapecoense, que empatou mais cedo, 5 pontos, é a quarta colocada.
Quem é o último?
O último colocado neste momento é o Corinthians.
Corinthians, o lanterna desse momento, certo, mas joga amanhã contra o Bragantino.
Mas só fez o jogo, é que não custa dar uma mexida, dar uma cutucadinha, então. Só fez o jogo.
E lá vem São Paulo para o ataque. Danielzinho meteu um bolão do comando. Caleri dominou, fintou, estica a perna. Wagner Leonardo salva. Quase Chacon, quase o Caleri saiu na cara do goleiro, Chacon.
Quase o Caleri, um belo lançamento mais uma vez. São Paulo segue fazendo a marcação pressão. Eu tava vendo, ouvindo vocês classificação do Campeonato Brasileiro, São Paulo líder e Rogério Ceni segundo colocado. Uma noite feliz para os tricolores aqui no Morumbi.
Pois é, rapaz.
Zé.
Sim, PH.
Tem gol em Belo Horizonte, tá? Olha, eu depois não vou contar quantos gols certinhos a gente tem na rodada. São 6 em Chapecoense e Coritiba, 6 agora em Atlético Mineiro e Remo. Porque o Dudu deixou tudo igual. Atlético Mineiro 3, Remo também 3. Portanto, 6 gols no Chape Coritiba, 6 gols no Atlético Mineiro e Remo, 12 gols, mais 4 gols em Mirassol e Cruzeiro. O VAR tá analisando, mas vai validar porque não houve impedimento. Mas por enquanto, Zé, muitos gols nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Pois é, e 3 gols no finalzinho lá em Belo Horizonte, né? Ali com 40 e... sei lá, né? 42. Dos 42 para frente, foram 3 gols, 2 deles nos acréscimos, inclusive esse do Galo ali, com 9 minutos além do tempo.
Isso, é porque o árbitro deu 8 minutos de acréscimo, mas agora aos 53 marcou o Dudu, por isso. Último gol da partida, o árbitro vai encerrar a partida agora em Belo Horizonte.
Lá vem para o campo de ataque, o gol na esquerda cortou, vai partir para a entrada da grande área, largou para o Carlos Vinícius, sabido da marcação, sai o goleiro Rafael, vem para fazer a defesa. Futebol é na Jovem Pan.
Conte com o PicPay como seu banco para 2026.
Que isso, hein, rapaz? 3-3 lá em BH. Tivemos 3-3 em Chapecó. E quem tá caído é o Bobadilha. Tá no chão, no gramado do Morumbi, Giovanni Chacon.
Exatamente, né? Bobadilha no chão. Pablo Maia tava no aquecimento e deve vir daqui a pouco na equipe do São Paulo, né? Pausa agora pra hidratação, é isso? É isso. Pausa pra hidratação, vai aproveitar ainda para dar aquela última aquecida o Pablo Maia e verificar como é que está o estado do Bobadilha. Pausa agora nesse momento para hidratação. É uma pausa técnica, né? Vamos falar a verdade. É um clima super ameno aqui no estádio do Morumbi. Muito bom. Contra o Primavera tá uma chuva chata pra caramba. Hoje está uma tranquilidade, Zé. Podia ser todo o jogo nessa pegada aqui. Então daqui a pouco o Pablo Maia pode pintar na equipe do São Paulo, Zé.
Tá bom, aproveitando essa parada, PH, atualizando os placares no Campeonato Brasileiro. Lembrando que ontem teve vitória 1, Flamengo 2, PH.
6 jogos, 21 gols marcados. Média superior a 3 gols por partida. Portanto, muitos gols neste Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos Vitória 1, Flamengo 2 e mais cedo nós tivemos Chapecoense 3, Coritiba também 3 na Arena Condá. Acabou também Mirassol e Cruzeiro 2-2 e também neste momento em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 3, Remo também 3. 3 empates com 4 gols em Mirassol e Cruzeiro, 6 gols em Chapecoense, Coritiba e Atlético Mineiro e Remo. Portanto, muitos gols aqui na Jovem Pan. Também tem gol, óbvio, em São Paulo e Grêmio e também Bahia e Vasco da Gama. O Bahia vai vencendo o Vasco da Gama fora de casa por 1-0. Gol de Luciano Juba, o segundo colocado Bahia neste momento, meu caro José Manuel de Barros.
Flávio Prado, Morumbi. Parada que a gente podia mudar para parada técnica, ao invés de parada para hidratação, né? O dia que fizer calor a gente chama para hidratação, pois não?
Só para explicar uma curiosidade, Zé, porque o último critério, por que que São Paulo é o líder, né?
Porque o São Paulo é o líder?
Tá tudo igual, eu fui buscar para ver e confirmar, o Bahia é mais indisciplinado, o Bahia tem 2 cartões vermelhos, por isso a equipe mais disciplinada, com menos cartões vermelhos, é um dos últimos critérios de empate, por isso São Paulo fica à frente, tem menos cartões vermelhos com relação ao Bahia, que tomou cartão vermelho contra o Corinthians, contra o Fluminense, por enquanto não tomou ainda contra o Vasco.
E não dá mesmo pro Bobadilha, hein, Giovanni Chacon?
O Bobadilha vai embora mesmo pra entrada do Pablo Maia, camisa número 29, primeira alteração na equipe do São Paulo, forçada. Pablo Maia, 29, no lugar de Bobadilha, primeira alteração.
Aproveitando então, Flávio, incluindo mais esse detalhe aí pra você, uma alteração da equipe do São Paulo, que vence por 1-0 no Morumbi.
O Bobadilha chega um pouco melhor na frente, o Pablo Maia marca um pouco melhor, embora também possa chegar e às vezes bata no gol até com qualidade. Como era de esperar, o Grêmio sair um pouco mais, né? Principalmente lá pelo lado esquerdo. O Willian já tá no aquecimento, tem a impressão que ele deve entrar logo no retorno do segundo tempo. O Grêmio tá muito passivo, tá esperando o São Paulo. Agora não tem mais o menor sentido isso. Voltou a rolar a bola, Zé.
Muito bem, recomeça o jogo no estádio do Morumbi, meus amigos. Estamos agora corridos 32 minutos nesse primeiro tempo. Sabino dominou pela esquerda como defensivo. Sai com Enzo Dias. Ele vem caminhando, dá um tapinha mais à frente do Marcos Antônio. Dominou, girou contra a marcação. Tá aqui na entrada da grande área do São Paulo. Vira o jogo. Do lado esquerdo pro lado direito, Lucas, a mão no peito. Depois no chão, sai no toque de bola mais à frente. Entrega pro Luciano, recorda do campo defensivo. Arredondou do meio. Entrega para pro Marcos Antônio. Chegou, dominou. Vem a marcação do Noriega. Ele solta aqui na direita, outra vez pro Luciano. Volta a bola com Marcos Antônio lateralmente, movimenta a bola, Pablo Maia, Pablo é trocando figurinhas com Marcos Antônio, fica com ela, girando aqui pela esquerda, Sabino avança do campo defensivo, sem marcação, vem trabalhando, dá um toque mais à frente, entrega a bola já no campo de ataque, dominando a bola, Pablo Maia, do lado, entrega aqui do meu campo, vem caminhando com ela, vem carregando, tentando levar para o campo de ataque, conduzindo Marcos Antônio do lado para Luciano, voltou para Marcos Antônio, pisou nela, rolou a bola de novo aqui do meu campo, vai chegando, Pablo Maia girou, do lado, entrega para o Sabino avançou, tenta o passe na entrada da grande área, entregando agora pro Caleri domina, fugiu da marcação, larga a bola para Lucas Moura do meu campo, rolou rapidamente, entrega do Pablo Maia, entrega mais à frente, chegou pro Marcos Antônio, Danielzinho aqui da entrada da grande área pedindo, o Marcos segura o jogo, voltou na meia direita, Luciano, por cima da marcação, largou na boca do gol pro Lucas, caiu da grande área, afasta a zaga do Grêmio e o Lucas pede pênalti, o outro manda seguir, vem pro Carlos Vinícius, tentou girar, ficou no chão, marca falta o árbitro, é falta pro Grêmio fazer a cobrança, e aí Chacon, Lucas caiu, pediu pênalti, o árbitro pede calma, Chacon.
Reclamou de um empurrão, tá pedindo pra que todo mundo se afaste, o VAR vai revisar também a jogada, tá agora mandando seguir a cobrança pra equipe gremista, falou que não houve nada, reclamou ali de um empurrão o Lucas Moura.
Né, acho que jogada, aqueles contatos, né, que nenhum árbitro dá pênalti, Flávio.
O cara encosta e o jogador já se atira, né, isso... Tem que parar completamente no futebol brasileiro. Foi nada.
Lá vem para o ataque o Grêmio. Recolheu o Edenilson. Levantou lá para a boca do gol. Muito por cima. Não deu para o Carlos Vinícius. Sobra o outro lado. Lucas Amon vem para dividir, para tirar. Soltando no Luciano. Luciano dominou. Caiu. Pediu a falta. O árbitro marcou para desespero do Grêmio. Falta para o São Paulo do campo defensivo. E atenção, meus amigos. Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Viapol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Grande abraço a você ligado, conectado comigo no futebol da Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo FM 100,9. Liderando a rede Jovem Pan News. Liderando a melhor rede de rádios do Brasil. Você com a gente também no YouTube, Jovem Pan Esportes. Já já tem um intervalo inteligente diferente da Pan. Comando de Vanderlei Nogueira. Aqui Pablo Maia, no meio Marcos Antônio. Marcos Antônio pressionado pelo Edenilson. Volta aqui na entrada da grande área, chamando Alan Franco. Alan Franco entregou mais à frente, outra vez com Marcos Antônio. Vai ultrapassar a linha divisória do gramado. Por cima da zaga, meteu um bolão na ponta direita, na área. Caleri de voleio, bateu, golaço! Gol! Que não valeu! Bandeira marca impedimento! E o VAR vai checar no lançamento por cima da zaga para o Caleri. Bandeira marcou impedimento. A arbitragem está confirmando e o VAR vai checar depois de um golaço do Morumbi, Chacon.
É nesse momento a revisão do VAR, né? Para a linha do impedimento, acho que tava, hein? Tô vendo aqui, tava assim. Impedimento confirmado. Foi até rápido, tá? O VAR tá agindo rápido, mas apareceu no telão e quando apareceu no telão já... Não tive mais dúvidas. O corpo do Caleri um pouco à frente seria um golaço do camisa 9 e artilheiro do São Paulo na temporada. Mas nada disso. Segue 1-0. Mas mais um baita lançamento do meio pro ataque, Zé.
Marcos Antônio, né? Ele tá realmente com muito espaço para fazer esse lançamento. Está aproveitando bem. Está fazendo uma outra grande partida do Marcos Antônio.
E vem pro jogo trabalho São Paulo aqui do campo de ataque. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional! É nas lojas 100. Lavadora Electrolux branca, 13 quilos, com turbo lavagem. Apenas 1.948 à vista. Ou 12 de 188 por mês. Nas lojas 100.
E vem pro jogo o trabalho do Marcos Antônio, toca do lado, entrega do Luciano. Luciano trabalhou na canhotinha, deixando pro Marcos Antônio. Marcos Antônio na meia direita, toca a bola para Lucas Moura. Lucas Moura pisou nela, vem levando, tentou do comando de ataque, passou pela zaga, sobrou na entrada da grande área, chega para fazer o quarto João Pedro. Larga mais à frente, entregando pro Arthur. Aqui na direita ele domina, tenta o giro para cima da marcação do Pablo Maia. Recua, volta aqui na entrada da grande área, larga para o zagueiro Balbuena. Balbuena vira o jogo pro lado esquerdo, Vago de Leonardo dá um tapa nela, mais à frente, soltando bola pro Mardo. Mardo dominou, rolou pelo meio, Edenilson vem para fazer o domínio. E atenção, meus amigos, estamos girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. 37 minutos, primeiro tempo no Morumbi. No placar da Pan, São Paulo 1, Lucas, de pênalti, Grêmio 0.
E só lembrando, amanhã tem mais três partidas aqui na Jovem Pan, 19 horas, Atlético Paranaense e Santos, 8 horas da noite, Corinthians e Bragantino, 9:30 da noite, Internacional e Palmeiras.
Marcos Antônio para Luciano, abriu da direita, Lucas, chegou no fundo, rasteira para a boca do gol, Caleri bateu, para fora! Um grande momento do São Paulo, da entrada da pequena área, Caleri entrou, batendo de pé direito, ela vai pela linha de fundo, perde a oportunidade do segundo gol, São Paulo de novo, Giovanni Chacon.
E o trio ali, Luciano para Lucas, Lucas conduz sem marcação e uma avenida deixada pelo Marlon. O cruzamento era rasteiro, puxando o Caleri, buscando o camisa número 9 que complementou para fora. Tiro de meta já cobrado, vem mais São Paulo.
Lá vem São Paulo outra vez para o ataque aqui do lado direito do campo. Lançamento é para Lucas Amor. Largou na entrada da grande área do Casmoura, tentou passe à frente, corta a zaga do Grêmio, tira aqui atrás. Amuzu tentou, dá o bote do Casamon, quase toma. A bola sobra com o Marlon, no meu campo agora do Arthur. Arthur pressionado, marcado, vem Pablo Maia para matar a jogada, para fazer a falta. Flávio Prado, São Paulo empilha oportunidades no primeiro tempo do Morumbi, está ganhando por 1-0, Flávio.
O Caleri leva muita vantagem em cima do Balbuena, né? Ele está virando todas, está batendo no gol. Ou seja, se a gente cobrava mais finalização, na verdade finalização ao gol só teve uma, né? O chute do pênalti. Mas o São Paulo está finalizando mais, não é toda hora que acerta, no lance que acertou, havia... O Grêmio, quando sai desses espaços para o São Paulo está aproveitando bem, principalmente o meio-campo, que está lançando boas bolas.
Lá vem para o ataque, Bardeva, o Grêmio cruzou para a boca do gol, subiu o Carlos Vinícius, escorou de cabeça para fora. A bola vai pela linha de fundo, cruzamento na área para o Carlos Vinícius. É sempre perigoso, ele é fortão, é grandalhão. Vai bem nessa de cabeça, linha de fundo, Chacon.
Pois é, e agora vai ter mudança o Grêmio, né? A finalização direto pra fora, o Edenilson. Tinha alguma coisa ali. Saindo com um cara de poucos amigos já por trás do gol, não sei se sentiu.
É o Edenilson que tá saindo, né?
Isso, o Edenilson. Não sei se sentiu algo ou se foi. uma mudança apenas tática, mas entra o William, camisa 88 na equipe do Grêmio, William 88, mudança na equipe do Rio Grande do Sul.
A impressão que deu é que ele saiu mancando. De qualquer forma, o Grêmio abre mais, né? O William é um jogador com uma postura diferente. O Edenilson marca mais aqui atrás. E o William é um jogador para chegar, para ajudar a bater, dar mais força ofensiva pro Grêmio, que é o que tá faltando, né? O Grêmio não tá conseguindo chegar, não tá conseguindo incomodar.
O Grêmio tá com zero finalização.
Bola longa em cima do Carlos Vinícius. Ele até consegue ganhar uma ou outra, mas não conseguiu incomodar até agora o goleiro.
Lá vem para o ataque o Grêmio, Arthur abriu aqui da direita no toque para o João Pedro. João Pedro dominou, larga a bola pelo meio, chegou para fazer o domínio. Tentou largar da entrada da grande área. A bola sobra com tranquilidade para o Enzo Dias. Na tela do São Paulo, corta, avança, larga do meio campo, tentou para o Lucas. Lucas deu um tapa nela, volta para o Pablo Maia, recuou da entrada da grande área. Sabino na esquerda, outra vez Enzo. Domina Enzo Dias de canhota, larga do meio campo, chegou na recuperação do Noriega. Noriega domina e volta aqui da entrada da grande área, trabalhando com o goleiro Everton. Futebol é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
E vem pro jogo, aqui pela direita, tentativa do TT, bobeou, perdeu, recupera o São Paulo, Enzo no meu campo, entrega pro Lucas, Lucas do lado, Danielzinho domina, avança, olha pra esquerda, depois pra direita, segue pisando nela, o William vem da marcação, acabou de entrar, ele toca do lado, entrega do Pablo Maia, bom passe do entre linhas ali, largando pro Enzo Dias, abre na esquerda agora, chega Marcos Antônio aqui pela ponta esquerda, deu um toque mais atrás, Enzo Dias dominou, girou, rolou pelo meio do gramado, Pablo mais à frente, agora pro Marcos Antônio, pro Danielzinho, foi butinado, abriu da esquerda, Enzo cruzou pra boca do gol, fechou, Lucas tentou, corta a zaga do Grêmio, tira a Balbuena na sequência, no meio campo tentou Lucas Ramon, mas dominou para o William, que agradeceu o presente, saiu jogando, entrega a bola mais à frente, Arthur da direita, movimenta a bola, vem pro TT, tentou TT partindo para o campo de ataque, recolheu, tentou, entra a marcação, tenta soltar da entrada da grande área para o William, recupera o São Paulo, bola recuada no Sabino trabalhou com Luciano no meu campo, volta a bola no Sabino, toca do lado Marcos Antônio, que volta a bola aqui da entrada da grande área, e atenção meus amigos, estamos girando, tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro, 42 minutos primeiro, no placar da Pan, Lucas de pênalti, São Paulo 1, Grêmio 0.
Também tem bola rolando neste momento na pré-Libertadores, viu Zé? Alianza Lima 0, 2 de maio também 0. Primeira partida, vitória dos paraguaios. Por isso, por enquanto, o 2 de maio vai avançando na pré-Libertadores.
E agora vai o Grêmio, vai PT pela direita, dominou, Trivela nela, mandou pra entrada da área, chega Sabino antecipando e cortando de canhota, liga o contra-ataque, espichão lá na ponta direita, o lançamento saiu, vai chegar pra fazer o domínio aqui da direita do campo, recebe a equipe do São Paulo, vem levando o Marcos Antônio, pé direito virou aqui pro lado esquerdo do campo, Enzo, do peito do chão, emendou pro gol na rede, pelo lado de fora, quase da gaveta, que bomba de fora da área, se entra seria um golaço, Chacon.
Zé, da minha posição, achei que foi gol. E quando eu vi a reação da torcida não ser tão efusiva, eu achei que tinha sido um golaço. Tinha sido no ângulo. Um chutaço, Zé. Impressionante. Tô vendo o replay aqui, todo lado do pessoal da comunicação de São Paulo, que faz as filmagens, né, para os lances do gol. Sensacional o chute. Se essa bola entra, seria o gol mais bonito da temporada por parte do São Paulo, sem dúvida nenhuma.
É, não gritei gol por pouco, viu? Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional! É nas lojas 100. Lavadora Electrolux branca, 13 quilos, com turbo lavagem. Apenas 1.948 à vista, ou 12 de 188 por mês, nas lojas 100.
Já tem Vanderlei Nogueira no intervalo inteligente, diferente da Pan para todo o Brasil. E aqui vem Grêmio para o ataque, juntando pelo direito, domina, Nelzinho pressiona. Informando o Chacon.
Amarelo pro Luciano, um lance anterior, pisou no pé do Noriega numa disputa de bola, amarelo para ele, camisa número 10, Luciano pendurado.
Na minha anotação, primeiro cartão amarelo do jogo, e vem pro campo de
segundo
ataque.
Segundo.
Ah, é o segundo?
O Everton.
Foi para...
O Everton.
Ah, no pênalti, verdade, eu tinha esquecido. E lá vem pro campo de ataque o Grêmio, lançamento na direita, tenta de cabeça, escorou, corta Danielzinho, tira aqui da grande área de qualquer maneira, despacha, levanta a bola aqui pro meio campo, chega João Pedro na recuperação, dá um toque lateral aqui pelo meio, chega Arthur dominou, recolhe pelo Grêmio, vem levando, para, pensa, pisa nela, toca do lado, entrega pro William dominando aqui pela esquerda, acabou de entrar, abre o jogo no lado esquerdo, Marlon parou, segurou, vai passar pedindo bola na ponta esquerda, Musu chegou da linha de fundo, cruzou pro segundo pau, fora.
forte demais, ela passa por toda a grande área. Do outro lado vai chegar Caleri para ajudar na marcação, antecipando e cortando. Depois chama a falta veio. O Bandeira confirma, falta do campo defensivo. É para o São da cobrança. 44 minutos e meio, primeiro tempo de jogo no estádio do Morumbi. 1 para o São Paulo. Lucas Moura cobrando pênalti aos 24. 0 para a equipe do Grêmio. É o placar do jogo do estádio do Morumbi, que dá uma liderança momentânea ao São Paulo na classificação do Campeonato Brasileiro. Está ali lado a lado com o Bahia. São Paulo e Bahia, 7 pontos ganhos com 3 jogos. O Bragantino joga amanhã, enfrenta o Corinthians em Itaquera. Tem oportunidade em caso de vitória ou de empate com os placares de momento. Bom, empate acho que não dá, né? A não ser que seja de 3-3, por exemplo. Mas quanto, Chacon?
6 minutos, vamos a 51.
Vamos a 51. Então tem muito tempo de jogo ainda na primeira etapa no estádio do Morumbi. Placar da Pan, 1 para o São Paulo, 0 para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, meus amigos. Tem lançamento de bola para o campo de ataque do São Paulo, já corta o Grêmio. João Pedro da direita entrega no TT, parou, pisou na bola, encarou a marcação, balançou na frente do Danielzinho, segura o jogo, ajeita mais atrás, começa com Wagner, Leonardo levou no campo defensivo, virou para o lado esquerdo, busca a jogada com Miriam, o Willian está de frente, vem avançando com ela para cima da marcação, abrindo o lado esquerdo, deu certo para o Marlon na área, pode cruzar, preferiu pisar nela, vem levando, pressionado, marcado pelo Lucas Amon, ajeita mais atrás, larga a bola aqui pela esquerda, Musu dominou, ajeitou a bola pelo meio, Noriega de Trivela, bom passe da entrada da grande área, a Musu do comando pro Carlos Vinícius, na esquerda Marlon, invadiu, driblou, cruzou pro segundo pau, chegou, TT, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora, ela vai pela linha de fundo, que lance perigoso, quase o Grêmio empata, Giovani Chacon.
Pois é, e aí teve paciência também para aproveitar os espaços e recebeu sozinho o jogador gremista, finalizou com a perna esquerda direto para fora, mas bateu naquele poste que segura as redes aqui do estádio do Morumbi. Tirou ali um suspiro do torcedor gremista presente aqui no estádio do São Paulo. Por enquanto, 1 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Vitória parcial do Tricolor, que coloca o time na liderança.
É, depois que ele entrou, parece que o Grêmio melhorou. Flávio Prado foi independente disso.
Ele é um jogador de outro posicionamento, né? Estou jogando bem mais aqui na frente, está distribuindo bem o jogo. O Grêmio tinha que crescer, né? Tinha que fazer alguma coisa. Estava muito passivo e o São Paulo na frente no placar.
Olha ele aqui pela esquerda, dominou, pé direito, levantou na pescura de cabeça pra ninguém. Chega Enzo Dias pra fazer o corte e sai jogando aqui mais à frente pela esquerda. Luciano para, segura dois na marcação, chamou a falta veio cometida pelo peruano Noriega. É falta marcada do campo defensivo, é falta marcada para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. 47 primeiro tempo de partida, só 2 jogos em andamento nesse horário. O nosso e mais um, né, PH?
Exatamente, vitória parcial do Bahia fora de casa sobre o Vasco da Gama em São Januário, 1-0, gol marcado por Luciano Juba. E uma outra curiosidade, Zé, pra você que tava falando do Noriega agora, o Amuzu, a gente falou sobre ser belga e ganês, o Noriega, ele é peruano, mas nascido no Japão, ele nasceu em Toyohashi, então ele é japonês também, mas ele representa o futebol peruano.
Muito bem. Zé. Vem pro jogo do campo defensivo, Lucas Ramon, pé direito nela, levanta a bola pro campo de ataque, tenta Caleri pela direita, chega a zaga, corta, sobra, bola, campo defensivo do Grêmio, bateu Marlon, recuando, domina mal, Wagner Leonardo, sobrou com o Danielzinho, vai pra entrada da grande área, dividiu, ganhou, tá na área, tentou tocar lateralmente dela, insistiu Wagner Leonardo, insistiu Caleri também, corta Marlon do campo defensivo, tira da grande área, de canhota despacha pro campo de ataque, ela vai pra fora do gramado, me chamou Chacon.
É, só para destacar que, diferente do que geralmente acontece, as duas equipes não colocaram jogadores para aquecer nesse finalzinho de primeira etapa. Só o Grêmio agora chegou, agora sim o Grêmio, mas ninguém está aquecendo de fato. O São Paulo agora também chega, só porque eu falei, hein, Boca Santa, agora o pessoal chegando para aquecer. Tava até achando estranho, viu, Zé?
Não, você chamou os caras, né? Vou falar, o Chacon tá falando que ninguém tá aquecendo. Vamos lá aquecer.
E houve também uma substituição de cada lado, né? Também tirou um pouco o apetite de alterações logo no começo do segundo tempo.
Olha o São Paulo chegando bem na ponta esquerda. Marcos Antônio largou pro Enzo, bateu pra trás. Chica pra fazer o corte. Afasta aqui dentro a zaga do Grêmio de qualquer maneira. Insiste pela direita. Vem TT, tentou largar pelo meio campo do Arthur. Marcos Antônio matou a jogada. Faz a falta aqui do campo de ataque. É falta marcada pro Grêmio. O Arthur queria cobrar com pressa, o Pablo Maia não deixou, e aí sobrou amarelo para ele, Chacon.
É, Pablo Maia, né, impediu a cobrança mais rápida da equipe gremista, retardou o jogo, amarelo para ele, Pablo Maia, entrou no lugar do Bobadilha, amarelo para ele, 29, Pablo Maia.
E lá vem Grêmio para o ataque, domina o William aqui pela meia esquerda, dá um tapa nela, movimentou mais à frente, ponta esquerda, chegamos, o vem para cima da marcação, tentou, cortou pelo meio, levou para a entrada da grande área, cruzou para a boca do gol, Alan Franco de pé direito, afasta aqui dentro, sobra a bola aqui pelo meio, Caleri ajeitou mais atrás do Luciano, levou um pontapé por trás, o outro já chega mostrando o amarelo, me pareceu para o Wagner Leonardo, Giovanni Chacon.
Wagner Leonardo, amarelo para ele, zagueirão aí da equipe do Grêmio, chegou na temporada passada e jogador importante, pegou a titularidade ano passado e não largou mais, agora chegou por trás, acabou fazendo a falta, agora sim, na reta final da partida, na primeira etapa, distribuindo amarelos ali, o árbitro Sávio Pereira Sampaio.
Mais um daquele monte de jogador que saiu do Santos, né? E tá distribuído pelo Brasil inteiro.
Se o Santos segurasse 20%, eu tinha um timaço.
Olha o São Paulo do meio, Marcos Antônio lançou, o zagueiro falhou, a bola pro Luciano, vai marcar, bateu pra fora! Caleri ajeitou, Luciano chegou de trás, batendo de canhota, procurou o cantinho, ela passa rente à trave, vai pela linha de fundo, outra chance perdida pelo São Paulo no jogo, Giovanni Chacon.
E valeu muito o esforço do Caleri, mas a finalização do Luciano pra fora, vem o Grêmio tentando uma resposta ainda no final da primeira etapa.
Carlos Vinícius na ponta esquerda, o William dominou, ajeitou aqui pelo lado esquerdo, toca a bola para trás, entrega para o Noriega. Noriega lateralmente busca o passe para o Arthur. Arthur na ponta direita, TT vai tentar o passe à frente. Chega Enzo para o corte. Ele insistiu, caiu na direita. João Pedro vem com ele para fazer o corte. Afasta, mandando a bola para fora. Com o desvio anterior do jogador do Grêmio, é lateral para o São Paulo bater do campo defensivo. E o Atro já pode terminar o primeiro tempo. Já atingimos 6 minutos, além dos 45. Apita o árbitro, acabou. É fim do primeiro tempo do Morumbi. São Paulo 1, gol de Lucas, cobrando o pênalti, Grêmio 0, São Paulo líder momentaneamente do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Nogueira.
Obrigado, José Manuel de Barros, obrigado a você que nos acompanha pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil, pela Rede News, São José do Rio Preto, Brasília, São José do Rio Preto para a nossa 93.1, sucesso por lá, naquela região importante de São Paulo e do Brasil. As nossas afiliadas, o Panflix, você sabe, é o nosso aplicativo. Tá tudo lá, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz, todos os programas, tudo aquilo que a gente faz aqui, você encontra no Panflix. Facinho, facinho, na palma da sua mão. O nosso canal no YouTube é o Jovem Pan Esportes, inscreva-se, é ótimo ter você ao nosso lado, com patrocinadores especialíssimos, Loja 100, os melhores produtos, melhores preços, ótimo atendimento, entrega rapidíssima, é ótimo ter Loja 100 pertinho de todos nós. PicPay, seu banco para 2026, bem-vindo. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra, um produto Viapol, das pequenas às grandes obras. Informações deste jogo parcialmente emocionante, vibrante. Vamos ao Morumbi com o nosso Giovanni Chacon.
Fala, Vanderlei, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui nesse intervalo inteligente da Jovem Pan. Vitória parcial do São Paulo 1-0, gol marcado por Lucas de pênalti. Uma batida cruzada e que o Everton chegou ali a encostar na bola, mas não conseguiu evitar o gol tricolor, que vai dando então essa vitória importante, colocando o São Paulo virtualmente, pelo menos com esse resultado mantido, diferente de saldo de gol, se acabasse agora o jogo do São Paulo, o jogo do Bahia, o São Paulo dormiria na liderança do Campeonato Brasileiro. E olha só que loucura, porque 5 jogos atrás, ninguém colocava o São Paulo nessa sequência positiva de vitórias, de resultados positivos. E agora o São Paulo vai somando mais 3 pontos, pelo menos nesse momento. Lucas vem sendo aplaudido pelo torcedor na descida ao vestiário, enquanto o Grêmio já todo por lá tentando acertar as peças, o Luiz Castro, técnico da equipe gremista. Por enquanto, então, vitória do São Paulo 1-0. E assim, eu tô aqui, mas eu tenho certeza que você gostaria de estar aqui no meu lugar, vivenciando essa atmosfera, esse clima, porque a torcida vai vibrando, vai muito feliz para esse intervalo. Agora vai fazer aquela pausa, vai pegar aqueles snacks, né? Um hambúrguer aqui, uma batatinha frita ali, curtindo por enquanto a vitória parcial do São Paulo até aqui. duas mudanças na partida. Já na primeira etapa, o Bobadilha saiu com um incômodo, me pareceu no joelho. A entrada do Pablo Maia, que já tomou o cartão amarelo, e o Edenilson saiu meio que mancando para a entrada do William, camisa 88. Mas claro, ainda tem as outras paradas, o próprio intervalo para mudanças. Hernan Crespo e Luiz Castro taticamente vão tentar ajeitar as suas equipes. O Grêmio para tentar um empate e a virada. E o São Paulo para tentar manter a vitória, quem sabe até ampliar, Vanderlei.
Legal, Chacon, esse é mais um clássico brasileiro. O Campeonato Brasileiro proporciona isso, clássico, né? Grandes clássicos, que times importantes de várias regiões do Brasil se enfrentando, é muito legal. Gaúchos e paulistas estão se enfrentando no Morumbi. É muito legal. E o Campeonato Brasileiro só vai terminar na primeira semana de dezembro. E no meio de tudo isso, você terá Libertadores da América, Sul-Americana, amistosos da Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Tem muita coisa para acontecer. E ainda campeonatos estaduais que estão na sua reta de chegada. E nós vamos acompanhar tudo isso para você. Sempre com marcas especialíssimas, eu repito, com Loja 100, com PicPay e com Via Plus. Sempre ao nosso lado. Nós vamos sair rapidinho e na volta nós vamos ouvir a opinião sempre importante do nosso Flávio Prado para todos nós. Até já.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Sua casa é o lugar mais importante do mundo. E para cuidar dela, nada melhor que a proteção da linha Via Plus da Viapol. Com Via Plus, você evita infiltrações e garante um lar mais seguro, confortável e duradouro. Se é para sua obra durar, tem que ser com Via Plus. Proteja esse espaço com Via Plus da Viapol, o impermeabilizante original que mantém sua obra segura contra a umidade e infiltrações. Mais que um impermeabilizante, é tranquilidade para você e sua família. Viapol, das pequenas às grandes obras.
Olha o espírito, oferta aí, gente! Tem oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonha.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Conta ver no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Estamos de volta com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Campeonato Brasileiro seguindo e a gente vai mostrando para você. Vamos ouvir agora o que tem para dizer o nosso Flávio Prado. Flávio, parabéns, saúde, é muito bom tê-lo por perto. Mais um aniversário do nosso Flávio Prado, abraçado por todos nós. Flávio, queremos ouvi-lo sobre este primeiro tempo. Diga, Flávio.
Obrigado, Vanderlei. E boa noite para você. Foi o primeiro tempo onde nós tivemos os dois times querendo muito, mas executando pouco. A única finalização no gol foi o gol do São Paulo, um gol de pênalti. Um pênalti que eu confesso que não fiquei convencido. Pênalti... Não sei se esse pênalti seria dado, por exemplo, com um rigor maior de arbitragem, tipo uma arbitragem inglesa. Mas enfim, o árbitro deu pênalti. Agora o resultado é justo. São Paulo foi melhor, São Paulo procurou mais o gol. São Paulo criou boas oportunidades, embora finalizasse mal. Teve uma bola do Luciano absurda, que o Calleri toma a bola, rola pro Luciano, só fazer o gol, ele jogou para fora. O Grêmio teve muitas dificuldades, melhorou um pouquinho quando o Willian entrou no lugar do Bobadilha, que saiu machucado, mas até pela postura do time a coisa ficou melhor pro Grêmio. Agora, falta finalização, né? Finalização correta. O São Paulo começou jogando bem pelos lados do campo, depois centralizou mais e teve mais dificuldades e viveu de bolas lançadas, principalmente pelo Marcos Antônio, de uma maneira muito positiva. Um jogo interessante, um jogo divertido, mas a finalização, né? A gente tá de gol, né? A bola precisa entrar naquele espaço lá e eles acertaram muito pouco, Vanderlei.
Legal, Flávio, você volta daqui a pouquinho, lembrando que amanhã vai prosseguir o Campeonato Brasileiro, 3 jogos amanhã para você, a partir das 19 horas, amanhã, quinta-feira, Atlético Paranaense recebendo o Santos. Nós vamos mostrar pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes e também pela Rede News, com o Fausto Favara, com o Flávio Prado, com o nosso Guilherme Nápoles e com o PH Sperber. E um pouquinho mais tarde, a partir das 20 horas, o Corinthians recebe o Bragantino pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil e todas as demais plataformas, com o José Manuel de Barros, com o Vampeta, com o Vitor Boni, com o Daniel Lian, com o Raoni Reis e com o Guilherme Silva. E a partir das 20 horas, 21 horas e 30 minutos, um clássico brasileiro, Internacional e Palmeiras frente a frente por todas as nossas plataformas, com o Nilson César, com o Fábio Piperno, com o Pedro Marques e com o PH Sperber. E quando tudo isso terminar, nós teremos mais uma edição do Canelada com o Thiago Asmar, com o Vampeta, com o Flávio Prado e com o Piperno. Vai ser um programaço como sempre. Nós vamos sair rapidinho, já já voltaremos com mais informações para todos nós.
Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Olha o desfile de oferta aí, gente! Tem oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo mais facilitado.
No cabelo do cartão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
De segunda a sexta, às 6h45, no Jornal da Manhã, você acompanha o É da Sua Conta, o quadro do PicPay, que traz boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada. Comece o dia bem informado e preparado para tomar melhores decisões financeiras. É da Sua Conta, informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, o seu banco para 2026.
De volta, e o nosso Pedro Henrique Sperber vai nos atualizar. Campeonato Brasileiro, tivemos jogos, estamos tendo, amanhã tem rodada, enfim. E a classificação nesse momento, para a alegria da torcida do São Paulo, tem muita bola para rolar na temporada, mas o time está liderando o Campeonato Brasileiro nesse momento. PH Sperber nos atualiza. Diga, PH.
Exatamente, meu caro Vanderlei Nogueira. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Só então, lembrando os resultados desta rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos vitória do Flamengo 2-1 fora de casa no Barradão. Rodada essa, Vanderlei, com muitos gols. Porque ontem tivemos 3 em Flamengo e vitória. E aí, vamos pra hoje, tá? 3 gols ontem. 6 gols em Chapecoense e Coritiba. 3-3 em Santa Catarina. 2-2 mais cedo também, Mirassol e Cruzeiro. Portanto, 3 num jogo, 6 no outro, mais 4 no outro. Dos meus cálculos, 13. Mais 6 gols marcados. 19 no total, viu? 19 gols no total, porque 3-3 em Atlético Mineiro e Remo. Esse jogo em Belo Horizonte acabou às 10 horas da noite. O jogo começou às 8 horas da noite. Neste momento, intervalo de partida 1-0 São Paulo e Grêmio e também 1-0 Bahia e Vasco. Portanto, 19 mais 2, 21 gols. 21 gols marcados em 6 partidas. Média superior a 3 gols por partida, meu caro Vanderlei Nogueira. Portanto, muitos gols neste Campeonato Brasileiro nesta rodada. Esperamos que amanhã continue com essa média, porque amanhã tem mais 4 partidas, às 19 horas, com transmissão aqui da Jovem Pan, Atlético Paranaense e Santos, 19h30, 7h30 da noite, o clássico no Rio de Janeiro, no Maracanã, Fluminense e Botafogo, 8 horas da noite, tem Corinthians e Bragantino, também com transmissão aqui da Jovem Pan, 9:30 PM tem Internacional e Palmeiras encerrando os trabalhos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que neste momento tem o São Paulo na liderança, viu? São Paulo líder com 7 pontos. O São Paulo tem 4 gols pró e 2 gols sofridos. 2 de saldo. Tal qual o Bahia, que também tem 4 gols marcados e 2 gols sofridos. E é o segundo colocado. Por que que é o segundo colocado, Vanderlei? Porque os critérios de desempate no Campeonato Brasileiro, no formato de pontos corridos, pontuação, depois vem número de vitórias, depois gols marcados, saldo de gols. Se tudo tiver isso igualado, tem o confronto direto. Como não teve Bahia e São Paulo ainda também, o outro critério de desempate é o número de cartões vermelhos. Pelo São Paulo ser uma equipe mais disciplinada do que o Bahia, o São Paulo é o líder neste momento. O São Paulo não tomou nenhum cartão vermelho e o Bahia, Vanderlei, tomou 2. Tomou contra o Corinthians na primeira rodada e também tomou contra o Fluminense. Por isso fica na segunda colocação o Bahia do professor Rogério Ceni. Fechando o G5, o Bragantino com 6 pontos, 5 pontos a Chapecoense e a quinta colocada é o Mirassol com 5 pontos. E aí, no Z4, o Santos, que joga amanhã fora de casa contra o Atlético Paranaense, tem 1 ponto, está no Z4. 16º colocado, junto do Vasco da Gama, que também tem 1 ponto, do Cruzeiro, que somou seu primeiro ponto hoje contra o Mirassol fora de casa, e o Lanterna, neste momento, é o Corinthians, porque tem uma partida, uma derrota contra o Bahia, volta a campo amanhã contra o Bragantino em seus domínios.
Paulistão, final de semana, né? Paulistão prossegue, tem uma rodada importante no domingo. Domingo é carnaval, para todos os gostos. Diga, PH.
Exatamente. E só lembrando, porque a gente falava no final de semana passado, o nosso Celcinho colocou o Aleg, e aí também colocou um daqueles de É Linda, Jovem Pan. E esse carnaval, 1993, Salgueiro. Fui até ouvir recentemente, meu caro Vanderlei Nogueira. No domingo, 8:30 PM, você que adora o carnaval. 8:30 PM, no domingo de carnaval, com transmissão aqui da Jovem Pan. Olha aí, o nosso Celcinho já colocou também. Boy, coração. 8:30 PM, tem Ponte Preta em São Paulo, com transmissão aqui da Jovem Pan. As demais partidas também no domingo, 8:30 PM. Botafogo e Capivariano, Primavera e Noroeste, Mirassol e Portuguesa, Palmeiras e Guarani, Bragantino e Novo Horizontino, Santos e Belo Clube, São Bernardo e Corinthians. Neste momento, o G8 do Paulistão tem Novo Horizontino líder, com 16 pontos, 15 pontos o Palmeiras segundo colocado, fechando com Bragantino, Portuguesa, Corinthians, Guarani, Botafogo e o São Paulo, o 8º colocado. Se vencer, garante vaga na próxima fase. Se perder da Ponte Preta, aí vai ter que torcer por tropeços de Capivariano, Santos, Mirassol, que podem ultrapassar a equipe do Tricolor, que não deve tropeçar contra a Ponte Preta do nosso Flávio Prado, que já foi, inclusive, rebaixada para a Série A2.
Mas dias melhores virão para a Ponte Preta, macaca da cidade de Campinas. Vem aí todo o segundo tempo para você, lembrando que estamos com Loja 100, com PicPay e com ao nosso lado, levando o futebol para todo o Brasil, não há fronteiras para a internet e pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil, a Rede News, as nossas afiliadas e para você. Todo o segundo tempo tem muita bola para rolar. Alô, José Manuel de Barros.
Alô, Vanderlei Nogueira. Comandou o intervalo inteligente, diferente da Pan para todo o Brasil. Tudo pronto do Morumbi, vamos para o segundo tempo de São Paulo e Grêmio. O árbitro vai autorizar e a bola vai rolar para a segunda etapa, para mais 45 minutos e acréscimos no segundo tempo. Primeiro tempo, 1-0 para o tricolor do Morumbi. Gol de Lucas Moura, cobrando pênalti aos 24 minutos. São Paulo 1, Grêmio 0. O árbitro da partida, Sávio Pereira Sampaio, vai autorizar o recorde. Começo do jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vamos para o segundo tempo. Aparentemente, sem novas mudanças para a segunda etapa. É isso, Chacon?
Exatamente. Sem mudança, a bola rola. São Paulo que dá o pontapé inicial.
Apita o árbitro. Bola rolando no Morumbi.
Se liga na Pan.
Vamos pro segundo tempo do Cícero Pompeu de Toledo, meus amigos. E o São Paulo domina fora do campo de defesa. Lanfranco batendo mais à frente no toque de bola para Lucas Ramon. Lucas Ramon na direita, Danielzinho tentou de calcanhar e perdeu. Melhor para o Grêmio do Uriaga, na esquerda para o William. William arrancou com ela, vai puxar para a linha de fundo com 2 da marcação, tentou passar. Chega Danielzinho recuperando, voltando com Lanfranco. Lanfranco aqui na direita tentou o passe, brigou por ela. O Grêmio já tomou no ataque. Vem Arthur na entrada da grande área, faz o passe, entrega no TT, volta a bola no Arthur, abriu na direita João Pedro. João Pedro domina, chega a marcação, ele toca no meio de novo do capitão Arthur. Arthur domina, sai pra marcação Lucas Moura. O Arthur segura o jogo, abriu na direita. João Pedro domina já no campo de ataque do Grêmio. Volta a bola, recomeça do campo defensivo. Tá no YouTube comigo? Senta o dedo no like. Curta a transmissão da PAN também no YouTube do Jovem Pan Esportes. Obrigado, Brasil. Vem partindo para o campo de ataque, levando pela direita a equipe do Grêmio. Lançamento aberto aqui na direita do campo. Chegou João Pedro, tentou partir para a entrada da grande área. Rasga aqui atrás, Sabino tira. Bicão para o campo de ataque. Caleri tentou partir, vai para o chão. Pediu a falta. O árbitro vai marcar e vem cartão, hein? Se for para o Wagner Leonardo, tá na rua. Cartão Tchau. Vermelho para o zagueiro do Grêmio, Chacon.
Tá fora. Segundo amarelo, puxou o jogador São Paulino, puxou o Caleri, ficou no chão. Amarelo segundo para Wagner Leonardo, tá expulso o zagueiro da equipe do Grêmio. Dor de cabeça para a equipe gaúcha. E realmente, né, acabou impedindo a progressão do jogador São Paulino. E aí é um amarelo protocolar. Com o amarelo, segundo, tá expulso Wagner Leonardo.
É, e como é a expulsão foi resultado de um segundo amarelo, parece que não tem VAR, né, Flávio?
Não tem. Eles até estão pensando nessa possibilidade, mas ainda não. E é bom lembrar que a primeira falta que ele fez foi no meio do campo, lembra? Com uma jogada no final do primeiro tempo, uma jogada no meio campo. Ele fez uma falta, acho que foi no Pablo Maia.
Campo de ataque, praticamente.
Era até no campo de ataque, é. E agora fica enchendo o saco, reclamando e tal. Foi bem expulso, não dá nem pra discutir.
É, um bicão lá do campo defensivo do São Paulo, do Sabino. O Caleri ia partir sozinho pra ficar mano a mano com o goleiro. O Wagner Leonardo, quando perdeu ali mais um giro do Caleri, acabou agarrando ele pelo pescoço.
Zé.
Acho que era pra cartão mesmo, tá bem expulso. Oi, Chacon.
E terceiro jogo seguido no estádio do Morumbi, que o rival do São Paulo, na partida, toma cartão vermelho contra o Santos. O Gabriel Menino contra o Primavera. Vou ficar devendo o nome do cidadão, mas tomou cartão vermelho. Foi o zagueiro lá, Renato Vichy. E agora o glorioso Wagner Leonardo. Três partidas consecutivas do São Paulo, em que em casa o adversário tem um a menos.
Esse Wagner Leonardo, o Grêmio que provavelmente lá no intervalo o Luiz Castro armou todo o esquema para tentar empatar o jogo, vai ter que fazer tudo isso, mas com 10 em campo, Flávio.
É, o Edenilson que poderia cobrir o setor, né, de imediato, saiu por contusão. Vai ter que mexer mesmo, vai ter que tirar alguém do ataque.
Ou o Noriega, que o ano passado jogou muito de zagueiro.
Pode jogar, né? Talvez.
É, nas ausências dele de Balbuena.
É ele que tá por ali, viu?
É, tava sem zagueiro o Grêmio, ano passado quem jogou de zagueiro foi o Noriega.
Mas ele vai aquecer, vai aquecer um outro, porque o time tá muito ofensivo, né? E tira alguém do ataque, não tem jeito. Muito ofensivo, o que eu digo é, muitos jogadores com perfil ofensivo.
É o Wagner Martins, né, Chacon?
Exatamente, Gustavo Martins, né?
Gustavo
Martins. Wagner Leonardo, que foi expulso. Tá indo checar a possibilidade de um cartão vermelho direto.
O árbitro da partida foi chamado pelo VAR. Bom, nessa brincadeira, ele vai lá checar a possibilidade de vermelho direto e não amarelo. E de repente, ele pode cancelar o amarelo.
Ô, Zé.
Oi.
Se tem a checagem para um vermelho direto, aí você tem a possibilidade de fazer a revisão até mesmo do que foi o lance e tudo mais.
Do amarelo que ele deu, né?
Mas aqui apareceu no telão, revisão. A revisão completa, cartão vermelho, decisão. Mas o árbitro nem tinha chegado ainda na cabine do VAR, agora tá chegando, mas me parece mais por padrão, né? Porque tem diferentes pesos, o cartão vermelho direto e o amarelo, o segundo amarelo. Por quê? Cartão vermelho direto causa suspensão, mas não elimina os cartões amarelos acumulados pelo jogador. E isso faz a diferença mais pra frente, sobre um terceiro amarelo, né?
Então
tá sendo checado agora.
As imagens que nós recebemos já pega o Caleri à frente do zagueiro. Acho que possibilidade de impedimento, acho que não, né? Porque já que tá revisando, né?
Tá. Me parece que vai confirmar aqui.
É. O árbitro da partida já checou, tá fazendo sinal de positivo. Tem impressão que ele tá dizendo que tá tudo certo que ele fez, né? Acho que não vai mudar
isso,
nada.
Isso, ele manteve o cartão amarelo, o segundo amarelo e o vermelho. Isso tá mantido.
É, isso tá mantido. Então, não muda nada.
Não.
Eu confesso que não sei o que o VAR chamou, pra falar a verdade.
Não entendi, sinceramente não entendi. Pode ser que daqui a pouco apareça uma explicação, eu até vá atrás aqui de uma outra informação, mas eu não entendi essa checagem.
Não, também achei que o VAR não tinha que se meter nessa aí. Não sei o que, que o VAR chamou o árbitro, é só pra atrasar o jogo.
Aconteceu a mesma coisa no campeonato francês recentemente, o Hendrick foi expulso assim, ele tinha um cartão amarelo, recebeu o segundo amarelo, mas aí a arbitragem chamou, o VAR chamou pra revisão e deu o vermelho direto. Por isso que há essa revisão.
E depois o tribunal cancelou o vermelho direto e ficou valendo o amarelo.
É. Mas aí ele chamou para expulsar. Aí tudo bem, você pode chamar para expulsar. Agora checar segundo cartão amarelo.
Zé. Lá vem pro campo de ataque, tentativa do São Paulo, cruzamento para a boca do gol. Sai o Everton para pegar, informando o Chacon.
Não, mas é exatamente por conta disso que eu falei. É, você tem a conta sobre terceiro cartão amarelo. É mais uma questão protocolar. Eu acho meio inútil, mas é só uma opinião minha. Isso é um procedimento. Se acha que é para cartão vermelho, tem que ser considerado. Porque aí você tem a expulsão direta pro cartão vermelho e não zero o cartão amarelo na contagem geral do jogador ao longo do torneio. Foi isso que aconteceu com o Hendrick, que é a mesma coisa que foi checada pro Wagner Leonardo, mas manteve o cartão amarelo, que consequentemente era o segundo, então tá expulso o Wagner Leonardo de qualquer forma.
E vem São Paulo então, Danielzinho abriu da direita, Lucas Ramon tentou dominar, não pegou, a bola saiu, lateral para o Grêmio fazer a cobrança do campo defensivo. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas Lojas 100. Lavadora Electrolux branca, 13 quilos, com turbo lavagem, apenas 1.948 à vista, ou 12 de 188 por mês, nas Lojas 100.
Mudança pro Grêmio, Giovanni Chacon.
Amuzu vai embora para a entrada de Gustavo Martins, zagueiro com a camisa 53. 53, Gustavo Martins no lugar de Amuzu.
Muito bem, recompõe o sistema defensivo o Luiz Castro, o treinador do Grêmio. Vem para ataque o São Paulo, Caleri dividiu, ganhou, vai bater, furou! Na hora de soltar a canhota, errou a bola. Incrível, que chance ele perdeu, Chacon.
Fez tudo certo, Caleri ganhou na massa do Gustavo Martins, mas não conseguiu a finalização, acabou furando o artilheiro tricolor, perdeu a chance e vem mais São Paulo.
Lá vem para o campo de ataque a equipe do Grêmio, chega Lucas para tirar, sobra no meio, Luciano despachou, levantou lá para o campo de ataque da direita, Marcos Antônio tentou chegar, vem Marlon primeiro, domina, recua, volta a bola para o goleiro Everton, o Everton vem para fazer a defesa. E atenção, meus amigos, estamos girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. 8 minutos, segundo tempo do Morumbi. No placar tapando, Lucas de pênalti do primeiro tempo, São Paulo 1, Grêmio agora com 10, Wagner Leonardo foi expulso, Grêmio 0.
E dando um giro nos resultados, mais cedo nós tivemos 3 partidas encerradas, 3x3 Chapecoense e Coritiba, 2x2 Mirassol e Cruzeiro, 3x3 Atlético Mineiro e Remo. Neste momento também bola rolando para o segundo tempo, vitória parcial, triunfo, aliás, do Bahia, 1x0 fora de casa.
Jovem Pan. E lá vem Grêmio para o campo de ataque, lado direito, João Pedro dominou, vai tentar o giro, prendeu a bola, no meio tem Arthur passando, pedindo, recebe Arthur, vem com ela para o campo de ataque, Danielzinho da marcação, Pablo Maia também, vem para dar o bote, ainda Arthur dominou, voltou no meio campo, o toque é para o Noriega, dá um tapinha mais à frente, o William domina no campo de ataque, toca do lado, entrega do Arthur, o Grêmio com 10, vai evoluindo para o campo de ataque, aperta a bola na direita, TT, voltou pelo meio, outra vez com Arthur domina, põe a bola no chão, pertinho da linha lateral, vem caminhando com ela, 9 minutos do segundo tempo do Morumbi, placar de 1 para o São Paulo, gol de Lucas Moura, 0 para o Grêmio. Bola recuada aqui do campo defensivo. Chega pro domínio. Trabalhando agora Gustavo Martins na esquerda, Balbuena. Balbuena sai jogando. Larga a bola aqui com Mardon com William. O William girou para cima da marcação, soltou mais à frente, entrega do meio. Enfiada do Noriega lá na ponta esquerda. Boa bola pro Marlon. Apanhou da ela. Dominou pela ponta esquerda. Dá nele bola. Sai com bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta pro São Paulo. Tá aí uma coisa que o Chacon nunca fez nas penadas, Chacon.
Não, aqui é craque, aqui você pode deixar que eu conduzo a bola com muita tranquilidade, faria muito melhor do que o Marlon fez agora, desperdiçou toda a chance do Grêmio no campo ofensivo, abre os braços, o Everton indignado, ó, quer tirar a dúvida se eu sou craque ou não? Pergunta pro PH, ele sabe que eu jogo muita bola.
Meu Deus do céu.
Melhor complicado. Não perguntar então. Vem pro jogo, São Paulo trabalhando, Lucas Amon tentou mais à frente, Marcos Antônio chega no Noriega da marcação, manda a bola pra fora do gramado, é lateral. E atenção, meus amigos, no sinal estamos girando tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. 10 minutos, segundo tempo do Morumbi. Gol de Lucas, cobrando pênalti. São Paulo 1, Grêmio 0.
E só lembrando, Zé, segue o líder. Neste momento, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, com essa vitória parcial sobre o Grêmio. O Grêmio fica na 12ª colocação com seus 3 pontos.
E vem outra vez o São Paulo para o ataque. Eu tô vindo a bola pela esquerda, Enzo ajeitou mais atrás no Lucas Moura, outra vez Enzo, dali de novo pro Lucas, Lucas ajeitou na minha esquerda, Pablo Ramon, Pablo dominou, largou pro Marcos Antônio na direita agora pro Lucas Ramon, dominou, puxou pra linha de fundo, vai cruzar, levantou pra boca do gol, sobrou, segundo pau, toque de cabeça na ponta direita, Luciano pra trás, chegou, Danielzinho tocou na bola pro gol, tinha saído. Bola já tinha saído, bandeira já marcou, não tá valendo mais nada, parado o jogo aí. Mas ela entrou, hein? Que doida. Danielzinho foi pro fundo da rede. O Enzo chegou tocando lá fora do campo, Luciano de cabeça bateu pra trás. Danielzinho chegou tocando pro gol, mas não valia mais nada, Chacon.
A marcação foi essa, né? Que a bola saiu na linha de fundo na chegada do Enzo de cabeça, mas valeu o esforço. São Paulo fez o que tinha que fazer pra fazer o complemento. Vai que ela não saiu. Vai que na revisão ela não teria ido embora e o gol fosse legal. Não pode desperdiçar a chance, fez certo São Paulo, mas a irregularidade foi marcada.
E vem São Paulo outra vez pro jogo. Pablo Maia da direita, entrega do Marcos Antônio, imprimiu velocidade, avançou para o campo de ataque, lançou no comando Lucas, tenta o toque de cabeça, chega a zaga tirando, sobra a bola aqui do campo defensivo, Mardo. Mardo avança com ela, toca do lado, entrega do Arthur aqui pelo meio, Arthur ajeitou mais atrás, movimenta a bola agora.